O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Tribuna Desportiva. Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
É o regresso da Tribuna Desportiva. Muito boa noite, bem-vindos a mais duas horas de Desporto Total, uma Tribuna Desportiva que está quase, quase em modo Tribuna do Mundial. Vamos estar na sua companhia para falarmos muito de futebol e também de ténis e rugby. É a emenda desta noite. O Pedro Peixoto está na nossa companhia, já vamos saudá-lo. O Hélder Cristóvão, antigo jogador do Benfica, PSG Newcastle e Internacional de Portugal, vai também estar na nossa companhia. Teremos o essencial da conferência de imprensa de Ruben Neves. Hoje a seleção reuniu-se para preparar o Mundial, ainda sem alguns jogadores, é verdade. Contaremos ter a nossa companhia no início da segunda hora Manuel Vareiro, jogador do Provence Rugby, e vamos ter também uma página dedicada ao ténis com as entrevistas do Marco Martins ao Nuno Borges e também ao Francisco Cabral. É para ouvir na segunda hora da nossa emissão de hoje. Roland Garros, rugby, seleção nacional e triunfo do Paris Saint-Germain são os destaques a emenda desta emissão da Tribuna. Vamos lá, boa noite, Armindo, olá.
Olá Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem, fizeste uma boa viagem, não encontraste ninguém condutor, na rua com uma cadeira na mão.
Cadeira porquê?
Não sei, para dar com ela em cima, por
não
exemplo.
Não sei porquê, não fiz mal a ninguém.
Olá, tudo bem? Henrique, como é que tu estás?
Boa noite a todos e a todas. Está tudo bem?
Estavas distraído?
Sim, estava a comunicar. Comunicação é importante.
Muito bem. Olá Marco, e tu também estás a comunicar?
Não, está tudo bem. Grande fim
PSG.
De semana.
Sim.
O Vianense conseguiu subir.
PSG.
Todo o ano, com muitas dúvidas sobre o facto que eles conseguissem subir este ano, com muitas
fora,
mudanças.
Mas o Vianense ficou de fora, não?
Não fico.
Por acaso, quais são os teus clubes?
O Vianense e o Neves. Não, o Neves ficou na última divisão distrital, era o regresso após um ano sem nenhuma atividade, mas o Vianense já fazia dois anos que estava nesse campeonato nacional.
Sim.
Estava no meio da tabela ao meio do ano, até estava quase a lutar para não descer em dezembro e acabou por fazer uma remontada incrível, também para lembrar aos parisienses também houve remontadas. E
estás à vontade.
Conseguiram
agora isto?
Chegar
à
permanência, lutar pela subida e neste fim de semana venceram o Robordosa. Do outro lado, o Leça, que já estava na Liga 3, acabou por derrotar o Bragança e o Vianense então sobe à Liga 3 e agora temos fome demais, os vianenses. Queremos ver esta equipa na 2ª Divisão, que é claro, talvez o lugar em que ela possa estar. Vianense. Já esteve na 2ª Divisão B.
Vianense, que era a 3ª Divisão na altura, não é?
Sim, que é agora a Liga 3, no
que
fundo.
Que é agora a Liga 3, no fundo. A Vianense, que é de Viana do Castelo, uma grande cidade, tem que ter uma equipa também na Primeira Liga, não?
Sim, sobretudo que é o distrito. É. Muitas vezes fala-se de cidades como, não sei, Arcos de Valdevez, Valença, isso tudo faz parte do distrito de Viana. É como se no distrito de Braga houvesse um grande clube, o que não é também o caso.
É só uma brincadeira.
Essa é boa, essa é boa. Essa está agitosa. Por acaso.
Bom, vamos lá saudar também o...
Já manda duas picadelas.
Eu vejo de picos, é só distribuir, Quem é que leva? Mas olha que há muitos ouvintes da vossa região, da vossa, porque eu sei que vocês são todos daquela região, tirando...
Ponte Lima, para mim.
É, vocês são todos daquela, já há muitos ouvintes também dessa região connosco esta noite. Um grande abraço para todos. Pedro, olá, boa noite.
Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas.
Pedro, satisfeito, suponho, com a vitória do PSG.
Sim.
Para quem não sabe, o Pedro passou pelo PSG, não é?
Sim, claro, quando era jovem. Tive há muitos anos.
E menos jovem.
Sim, menos jovem também. fiz lá as categorias todas, é verdade.
Quanto foram 16 ou 18 anos?
16.
16 anos no Paris Saint-Germain.
Incrível. Foi numa época.
Sim, exatamente. Foi na época onde eram pobres. E onde ainda, é paradoxal, ainda faziam jogar menos jogadores da formação nos séniores do que agora. Agora ainda de vez em quando tem lá o Maiulu, ainda vão integrando, mas antes era um bling-bling, mas não eram ricos como agora é atualmente, mas era na altura também foi o EA, era na altura onde houve Ginola. Também houve grandes jogadores de lá.
Vamos começar por aí, vamos começar mesmo por aí. Quem é que quer avançar já com a primeira? Pode ser o Henrique, exatamente, ele é o supporter.
É ele que está equipado com isso, tem um cachecol disso, do Paris.
Henrique, ficaste muito contente, seguramente. Eu também fiquei, não sou particularmente adepto do Paris.
Tu tiveste os foguetes todos aí fora.
Mas também fiquei contente pelos portugueses, pela equipe. Claro.
Não, vou confessar, porque também tenho que ser realista e saber que, dizer as coisas, eu não acreditava e não pensava que o Paris Saint-Germain ia conseguir fazer este back-to-back, sobretudo, tinha uma dúvida com o guarda-redes. Realmente o Safanov conseguiu fazer-me calar um pouco nesta fase de crítica, porque quando se
fez... Ele fez alguma defesa?
Então, eu por acaso não confio muito nele. Por acaso,
não, sim,
nas grandes penalidades não fiz nenhuma defesa.
Eu por acaso não confio. Não.
Sim, tem um papel importante, sobretudo na primeira do EZ. A atitude dele, note-se que ele impede. Mas bom, isto são termos mais técnicos.
Mas é engraçado que eu estava a ver o jogo e tinha falado também com um colega meu, se fosse o Donnarumma, eu acho que o Paris já tinha ganho aquilo nos penaltis. Quer dizer, dava-me aquela confiança. Agora
já tinha ganho durante o jogo, porque no fundo o primeiro gol e o único gol do Arsenal é um frango autêntico. Porque se tu vais a ver...
Não,
é frango autêntico, sim. É frango porque...
Não, ele tem um erro.
O que se aprende aos guarda-redes é cobrir o primeiro poste.
Sim, ele cobriu.
Ele deixou aberto.
Não, ele cobriu, mas ficou de joelhos.
Ah, e depois ele deixou aberto, um bocadinho agachado.
Estava muito em cima da linha. Tinha que avançar um pouco.
Talvez, para fechar o ângulo.
Tem sempre que fechar o ângulo. Mas é a primeira regra de todos os guarda-redes.
Sim, mas há muitos golos assim.
Já que o Marco tirou um curso de guarda-redes há pouco tempo.
Olha, mas por acaso, eu fui muito mais guarda-redes. Eu fui muito mais guarda-redes no futebol.
Tá bem.
No futebol fui muito mais guarda-redes, porque eles diziam que eu não sabia jogar com os pés.
Mas também
então, pés quadrados. E eu, como diziam os treinadores, era sempre a mesma coisa. A bola nunca, mas nunca pode entrar entre ti e o poste.
Não foi entre ti, foi em cima da cabeça dele.
Não. Tu vês bem, ele passa assim, a este nível, porque como tu dizes, ele abaixa-se.
Olha que o Barco lá teve uma parecida e não conseguiu.
Pedro, deixa lá. Atirou lá. Deixa lá, senão o Barco não se cala. Vá lá, Henrique, continua, desculpa, mais um bocadinho.
Por isso, o Luís Henrique também mostrou claramente que ele, desde que chegou no Paris Saint-Germain, conseguiu dar uma mais-valia a este clube, a trazer uma alma e fazer que finalmente a sua metodologia, que há muitas pessoas também não estava assim... fã da pessoa, realmente conseguiu ser talvez agora o melhor treinador da história, fazer esta duas vitórias consecutivas na Liga dos Campeões e num percurso sempre em grande, com grandes equipas e eu depois, seja o que for a maneira, agora o principal foi de ganhar e mesmo assim houve assim algumas críticas em termos de decisões, digamos assim, de árbitros. Eu acredito que o Paris Saint-Germain soube finalmente ser a melhor equipa em campo e até a Europa inteira está a dar os parabéns ao Paris Saint-Germain e bom, vamos ver até quando, até onde, porque agora este grupo também ainda está com fome, parece.
Segundo o Ousmane Dembélé, para o ano estão lá outra vez.
Vamos ver, porque agora também há muitos clientes pela frente e que também querem ter uma parte do bolo. Estou a falar de um Bayern de Munique e talvez o Arsenal também, agora que já sabe ir até a final, agora é saber talvez como se ganhar uma final, porque também neste sábado o Arsenal não jogou uma final. Para mim, marcaram cedo e depois ficaram atrás à espera de não sei o quê, em vez de talvez ir buscar o destino deles, que era ganhar a primeira Liga dos Campeões.
A altura estava a 70, estava a 20% o Arsenal.
75% acabou o jogo. 75%.
Mas tiveram 79% posse bola para Paris.
Que Pedro, é o recorde.
Pedro, e tu, antes de ouvir ali o Marco? Deve estar a preparar alguns picos.
Do PSG, não. Foi uma final completamente diferente do ano passado.
Sim.
Mas eu acho que sabe tão bem ou ainda melhor, porque houve sofrimento o ano passado, aquilo cedo ficou o assunto resolvido.
É
este ano com...
quase que nem...
Exatamente.
O Arsenal não quis jogar futebol.
Sim,
o Arsenal
marcou, defendeu.
Não, mas este ano a emoção, quer dizer, do
ano passado foi diferente porque não conseguia.
Exato. E para também haver um bom jogo, tem que haver duas equipas que queiram jogar. Exatamente. E o Arsenal marcou cedo, teve a sorte de marcar cedo e acho que já estava com a tática de esperar, porque ficou. Acho que admitiram, ficaram mesmo, tinham medo daqueles três avançados muito rápidos do PSG, porque o PSG não é só nos lados, também tem o avançado, é por isso que o Gonçalo Ramos joga pouco, e tem o Dembélé que joga na frente, e é um ataque muito móvel e com muita velocidade, com espaço, é muito perigoso, e acho que o Arteta confessou esse medo, meteu uma equipa conservadora, eu cheguei a ver numa dada altura o Havertz estava mesmo à frente da área a defender, era incrível. É aquelas táticas, mas com o Mourinho chegou a funcionar, até com o Inter várias vezes, e o Arsenal não esteve longe de funcionar. Houve aquele penalti, se não há aquele penalti, a coisa ia ficar ali tremida. Estava complicado para o PSG de criar perigo, não se estavam a ver muito ofensivamente, e se ganhasse hoje estava, se calhar havia um discurso diferente a dizer que o Arteta foi um gênio e que arranjou a tática para bater o PSG. Não foi assim, mas por um lado foi bom para o futebol, porque recompensa ao menos para mim a única equipa que quis jogar. Não fez um grande jogo, também não fez um grande jogo, podia ter sido melhor, mas acho que recompensou. Acabou por ser nos penaltis, mas para um adepto ainda sabe melhor, porque foi aquela surpresa, aquela adrenalina que não houve o ano passado.
Sim, não foi uma grande final, temos que dizer isto.
Sim, a parte mais medonha, e segundo as estatísticas, foi quando o Lucas Braul, né? Como é que ele chama?
O Braul. Braul.
Ele apanhou na bola para o penalti.
Olha, eu estava a ver o jogo lá num espaço perto da minha casa público, e quando ele pegou na bola, era engraçado, todos os adeptos estavam a dizer, vai falhar. toda a gente.
Eu também
marcou bem.
Mas é, mais estranho, não é? Não deve ser, mas 10 jogadores que jogaram o ano passado a final, só mudou o guarda-redes.
É, ele
é caso para dizer, ele já tinha a tática do Paris Saint-Germain.
Ora, ele agora é mais, é o que ele, mas ele já chegou a dizer isso em várias entrevistas, que ele agora é aquele trabalho, o trabalho está mais simples, ele tem que trazer de vez em quando umas novidades para manter o grupo sob pressão, mas ele meteu os jogadores que conhecem melhor a maneira de jogar, e ele até falou-se do Zaire Emery, que era um jogador que fez uma grande época e até merecia jogar a final, e ele mesmo admitiu que cometeu uma injustiça, mas também confiou no Hakimi, que é uma pessoa, um valor certo na equipa. Mas é exatamente a mesma equipa. Mas faz-me lembrar, não sei se me lembrares, o Real Madrid, quando ganhou aqueles 3 anos seguidos.
Com o Zidane.
Também parecia que estava, com o Zidane, parece que aquilo tinha aquela confiança e mantinha aquele 11. Mas dizia, tem que haver novos jogadores. Não, mantinham aquilo, aquela ideia. Mudavam um ou dois, mas tinham aquela ideia de jogo e aquela confiança que hoje em dia no futebol a alto nível, tendo a qualidade, vale muito. A confiança, olha, o PSG já ganhou 6 séries de penaltis desde que o Luís Henrique está, não é? E a confiança, isso também faz parte.
E sempre as finais ganhar todos de penalti.
Exatamente.
Super taça da Europa, intercontinental.
E olha, por acaso, o Safa Novo, o Manel estava a dizer ali há bocado, não estava com confiança. Eu, ao contrário, lembro-me da
frente ao Flamengo.
Frente ao Flamengo, ele defendeu 4, não foi?
Com o dedo partido.
3 ou 4. Eu, quando foi os penaltis, estava bastante confiante. Que, como o PSG tinha essas estatísticas, uma pessoa nunca pode ter, nunca tem certeza nos penaltis, mas tinha aquela. O PSG já passou por aquilo, tem aquele. Aquela, enquanto que o Arsenal falharam 2 e nem a baliza mandaram para fora. Isso é sinal de uma certa pressão e de não ter vivido aquele momento. E o PSG acho que aproveitou bem esse. Também teve o sangue frio necessário para ganhar nos penaltis.
Antes de ir em Portugal falar com o Helder, vamos ouvir também ali o Marco. Marco, e tu, como é que viveste? Estavas no Roland Garros ou ouvias os gritos dos gols? Também por isso?
Não, estava. Uma parte esteve em Roland Garros. Eu, quando era jovem, tinha para aí uns 10 anos, não queria acreditar que o desporto, quanto mais fosses trafulha, mais conseguias ganhar. E depois comecei a cruzar-me com adeptos que eram muito fãs do Maradona. E o Maradona, disseram-me assim, o que ele fez foi a mão de Deus. Eu sempre vi isto como uma batota. Tocar a bola com a mão, a bola entrou e conseguir um título. Eu acho sinceramente que até arrasou carreiras e vidas, porque quando se é campeão do mundo não se é, e a Inglaterra podia ser campeão do mundo nesse ano, e os jogadores podiam ter outra cota, porque no fundo quando és campeão do mundo ganhas muito mais. E disse, não, eu vou acreditar no futebol. Depois eu vi também a mão do Vata contra o Marseille. Disse, pronto. E isto comecei a dizer assim, não, afinal
Benfica,
isto...
Marseille.
Exato, isto é a geometria variável. No fundo, quando é a teu favor, já não vês a batota e a trafolhice. Meu, pronto,
mas
ok,
espera,
é verdade.
Mas
quando
ali, Vata marca... Como é que é o teu favor? És do Marseille ou és do Benfica? Ali, nesse caso, eras que eras.
Tu é que dizes isso. Podes dizer o que quiseres. Depois, vi a mão do Thierry Henry. Golo contra a Irlanda. Disse, não, afinal, é mesmo isso. Quando não me convém... Não gosto, quando me convém, deixo passar. E vou dar vários exemplos. O ano passado o Paris Saint-Germain conseguiu vencer, quer dizer, o Paris Saint-Germain, o Qatar conseguiu vencer, porque é o primeiro estado, a ter um clube.
Isso é verdade, verdade.
Pois, eles não querem admitir, mas pronto. E depois tudo passa quando as batotas acontecem. Começa com o Mónaco. O Mónaco está a ganhar por 2-0 frente ao Paris Saint-Germain, no playoff, este ano, quando o Golovin é expulso. Porque, vai-se lá saber por Deus, ganha o Paris Saint-Germain 3-2. Jogo de volta, o Mónaco está outra vez na frente, expulsão de Koulibaly. E mesmo assim é por um triz, porque o Tilo Kerra falha aquele gol de porta aberta. Depois Chelsea e Liverpool conseguem passar brilhantemente, e aí não há nada a dizer. Mas no fundo é quando esta equipa está em dificuldades, é que o árbitro acaba por ajudar. O jogo frente ao Bayern em casa é talvez um dos melhores que eu vi na minha vida. E aí sim, vi um jogo de futebol incrível.
Incrível.
Jogo de volta. Desculpem lá, podem dizer o que querem, mas há uma mão nítida de João Neves na área. E essa mão nítida não é vista por um árbitro que é João Pinheiro, português. João Pinheiro, que é um dos mais criticados em Portugal. Acaba por ser novamente favorecido. E na final, quando o Paris Saint-Germain já está ali mais do que a tremer, porque está 1-0 o Arsenal, e é verdade nesse aspecto, porque não estou a falar de jogo, se vamos a falar de jogo, claro que o Arsenal não jogou, foi o boring Arsenal que toda a gente viu depois do golo marcado, como disse o Pedro. A partir daí foi a defender durante quase todo o jogo. Mas por aí inventa-se um penalti, porque quem vê as imagens vê o Cristiano Mosquera roubar a bola entre as pernas do Kvyat Kvaratskhelia, que foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões, ainda bem. Faz-se roubar e depois há um contacto. Óbvio que há um contacto, mas futebol acho que é contacto. Mas pronto, aí dá penalti, e eu até o próprio disse, pronto, há ali um contacto, é admissível, podes dar o penalti ao Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain empata, o que é que acontece depois? Madueke a lutar com o Nuno Mendes, sem bola, e o árbitro fecha os olhos. Aí é que eu fiquei novamente, é interessante como o futebol ia. Depois nos penaltis também não há nada a dizer, porque o Magalhães falha. Tudo o que eu venho de mostrar, podem ver o que quiserem, podem perguntar a árbitros, tudo é comprovado. Depois, a única picadela que eu vou dar no fim é Gabriel Magalhães, quando falha o penalti. Quem é o primeiro que vai abraçá-lo?
Ah, são colegas, são amigos.
Quem é o primeiro que vai abraçá-lo em vez de
São colegas da seleção, é brasileiro.
São colegas de seleção, se o Gabriel Magalhães era titular ou não.
Espera, não falaste...
Mas agora já tenho a certeza que o Gabriel Magalhães é titular.
Espera, esqueceste uma coisa, não falaste da mão de um jogador do Arsenal na área, que era penalti limpo.
Ah, estás a falar daquelas mãos que batem primeiro numa parte do corpo.
Não, mas
batem primeiro numa parte do corpo e depois na mão.
Mas mesmo assim, sem ser o que estás a dizer, agora disseste aí o pronto jogo.
Mas Pedro, só para terminar. E isto foi o que todos fizeram até agora, no fundo. O Real Madrid foi o que fizeram. Durante anos dizíamos que eles eram favorecidos. E eram favorecidos. Era. Agora o Paris Saint-Germain, os adeptos também têm que assumir isso. E não assumem porquê. Podem assumir, dizer como toda a gente diz. Epá, olha, foi assim, mas ganhámos. Como o Marseille, também não vai dizer muito o contrário. Bernard Tapie, quando perdeu a primeira final, disse, eu agora sei como vencer. E o Nasser Al-Khelaifi também disse, quando perdeu contra o Bayern em Lisboa, também disse, eu agora sei como vencer. Porque quem é o presidente... Do Paris Saint-Germain? Sim. É o Nasser Al-Khelaifi. Quem é o presidente da Bein Sport? Nasser Al-Khelaifi. Quem é o presidente dos clubes europeus?
Nasser
Al-Khelaifi. Ele percebeu como tinha que vencer estas competições.
Se queres que te diga,
Gamesconi com o Milão também é outro.
Mas se queres que te diga, eu admito que há influências. Isso uma pessoa não pode negar. E o Real Madrid muitas vezes foi favorecido. Eu acho que não é por acaso. Não admite, mas admite-se na mesma que é um grande clube e também não ganha só por isso. É isso que eu quero dizer.
Por isso que eu quis relembrar que o 5-4 frente ao Bayern foi o melhor jogo dos melhores jogos que eu vi.
Espera aí, eu tenho uma mensagem do Nasser por causa do Marco.
Não, mas se vamos ver o que estavas a dizer, também nos anos que o PSG esteve perto de ganhar e que, por exemplo, lembras-te
do Real Madrid? Mesmo depois, no Real Madrid, aquela essa bola também, entrou na Rúbia e o Benzema, muita exatamente. Gente.
E a remontada que... do Barcelona também foi uma remontada fantástica, mas também houve ali aqueles momentos
escandalosos. É por isso que eu estou-te a dizer.
E pronto,
é por isso que temos que admitir.
Mas o futebol
vai ser assim. Eu admito que Portugal, quando venceu o Euro 2016, não foi a melhor equipa em campo. De todo. E até na final, nem sei se merecia, sobre o jogo, não estou a falar em si, sobre o jogo, não merecia vencer. Portugal defendeu todo o jogo.
Sim.
Mas teve a sorte.
Sim.
E ainda bem para nós. É por isso que eu estou a dizer, o futebol hoje em dia é, quando é a nosso favor, estamos felizes.
Sim. Mas
quando
é
contra nós,
mas isso é
ficamos,
tudo. Mas isso
desculpa é tudo. Eu ter-me lixado.
Sim, mas isso é tudo. Mas não se pode tirar, mesmo que seja perdido um país, o mérito... do Bom, trabalho que é feito tanto por Luís Henrique, também por Luís Campos, que é uma
não se podia
equipa.
Tirar o mérito ao Real Madrid, também trabalhava, tinha Cristiano Ronaldo, tinha Benzema.
Mas eu acho que o PSG agora adquiriu aquele estatuto da equipa que vence, também os árbitros vão sempre mais atrás dessas equipas que vencem. Há influências, pode haver também, não é que há, isso há, e também há em Portugal, de certeza, e há nos outros campeonatos, até nos campeonatos mais pequenos há influências. Não se pode dizer que é graças às decisões que o PSG é campeão da Europa. É aí que não. porque eu acho que o PSG tem mérito nisso, tem mérito mesmo. Olha, o jogo que disseste contra o Bayern de Munique foi um jogo espetacular, não podemos negar que aí o PSG teve a força de recuperar as vantagens.
Estava-te a dizer no jogo de volta,
Sim. E lá de volta eu acho que o Bayern de Munique não jogou o suficiente para dar a volta nesse jogo, acho que falhou um bocado no segundo jogo depois. E o PSG também teve mérito de defender, é uma equipa que para mim sabe defender e sabe contra-atacar.
Não, porque é sempre assim que se vê as coisas. Eu já ouvi aqui pessoas queixarem-se porque em divisões, como tu disseste, em divisões inferiores, foram roubados e não sobem por causa disso. E quando ganham estão todos felizes e não há nada.
Não pode dizer que é corrupção, mas há influências.
Que já ouvi dizer que em divisões nacional, Nacional 2, Nacional 3...
E mesmo a pré-divisão Portugal é igual.
Sim, senhor.
Há sempre aquelas influências para
favorecer. Depois tem que se provar, claro, há influências. E depois quem tem mais poder nas instâncias, era isso que, por exemplo, o Porto e o Benfica queixava-se este ano do Varandas ter tomado poder nas instâncias. Agora, será que eles têm outras influências no clube?
Picardias entre o Varandas e o André Villas-Boas.
Depois há picardias e quem é que manda ali, quem é que diz verdade, depois também há aquele jogo na imprensa.
Muito bem, vamos até Portugal. Ele tem mais de 450 jogos ao mais alto nível, jogou no Benfica, no PSG, no Deportivo, no Newcastle, sede internacional por Portugal. Estou a falar do Hélder Cristóvão, está na nossa companhia. Olá, Hélder, muito boa noite. Bem-vindo à tribuna. E começamos então por esse título do PSG. Hélder, vibrou aí com a sua antiga equipa também?
Sim, muito. Estava aqui em casa com os meus filhos a ver o jogo e estava a ver que ia para os penaltis, e os penaltis é sempre uma loteria. Acho que o Paris Saint-Germain foi muito superior durante o jogo e merecia ter ganho o jogo nos 90 minutos, mas depois o prolongamento arrastou-se um pouco e tivemos que ir a penaltis, e nos penaltis o Paris foi mais feliz e conseguiu mais um título muito merecido. Muito merecido, diga-se de passagem.
Oh, Hélder, fala-se muito de... Enfim, compara-se um pouco aquilo que aconteceu o ano passado com este ano. O ano passado um pouquinho mais fácil, pelo menos em termos de resultado. Este ano um pouquinho mais difícil, ainda assim conseguiu bizar o back-to-back, como eles dizem. O PSG foi, de facto, a melhor equipa desta Liga dos Campeões 25-26?
Sim, eu acho que acaba por ser. Juntamente com o Bayern Munique... Talvez esse teria sido a final ideal para todos.
Grande final, não é? Pois.
Mas sim, acaba por ser um justo vencedor. A forma como encarou esta Champions, a forma como jogou, a forma descomplexada que procurou sempre ganhar. Portanto, uma equipa que busca sempre ganhar e procura sempre ganhar, merece ganhar no final. Portanto, acho que isso é uma marca já que o Paris Saint-Germain está a deixar na Europa e no mundo. Muito por culpa do seu treinador, que é muito persistente, é muito perspicaz naquilo que faz e muito assertivo nas suas decisões, e depois conseguiu-se rodear de um lote de jogadores que, não havendo aquela estrela como o Paris Saint-Germain tinha antigamente, mas são é um conjunto de estrelas, né? Um pouco o que faz brilhar a Torre Eiffel, é um pouco a equipa do Paris, é um bocado isso, um conjunto de estrelas que faz a equipa brilhar.
Por acaso, só há aí um meme a circular a dizer como é que eu vou explicar aos meus netos que o Paris Saint-Germain foi campeão da Europa sem o Messi, sem o Neymar e sem o Mbappé.
Não, isso tem o Hélder e o Pauleta.
E para aí para o e para aí fora, não é?
Aí é que é mais difícil de explicar.
Hélder, e a propósito de si, precisamente, acha que tinha ali um lugarzinho ao pé do Marquinhos ou não?
Esta equipa tinha. Claramente, ou seja, qualquer bom jogador consegue jogar com bons jogadores, mas a equipa está bem oleada, a equipa joga bem. Eu acho que uma outra vez o Porto tem que ser um bocadinho mais contundente, mas enfim, sim, a equipa joga bem, articulam-se muito bem, porque é uma equipa dominante, e as equipas dominantes raramente se encontram em confrontos de desvantagem, porque preparam muito bem a perda de bola, estão muito subidos, estão muito equilibrados, e nós vemos muitas vezes o Nuno vai por dentro, quem fica mais aberto é o Fabián Ruiz, depois já não é o Fabián Ruiz, já está o João Neves, depois do outro lado já está o Hakimi por dentro e está o João por fora, e o equilíbrio já são os dois centrais e muitas vezes um médio, e não, os laterais estão lá dentro da área a fazer uma linha de quatro. Portanto, uma equipa com posse, com muita largura, com muita diversidade, e quando as coisas começam, as marcações começam a ser quase homem a homem, o Luís Henrique manda desmontar e os jogadores ocupam outros espaços, mas dentro de uma organização muito boa.
Helder, quando esteve neste Paris Saint-Germain, acreditava que pouco mais de 20 anos depois esta equipa conseguiria adquirir duas Ligas dos Campeões?
Ah, eu acho que, sinceramente, para sermos verdadeiros, ninguém acreditava, né? Mas a equipa foi-se construindo, foi-se moldando as exigências do futebol atual, a exigência da Liga Francesa, ou seja, já não ganhou o campeonato com tanta vantagem porque conseguiu ir rodando, conseguiu ir dando minutos a mais gente, ou seja, fez-se valer do seu plantel para poder ter alguma frescura também nos jogos de Champions. Daí que acho que foi um planeamento muito bem conseguido, que nem sempre funciona, mas tem tentado a funcionar. E nós vemos aparecer na equipa valores muito jovens, com muita qualidade, e depois, jogando com os melhores, também torna-se mais fácil para eles, e havendo uma ideia coletiva muito, muito simples, mas muito elaborada, não sei se me faço perceber, e que eles todos entendem, que eles todos entendem.
Justamente como é também um treinador, um mister, está a olhar mais atento, justamente ao olhar do técnico, justamente a ver como é que esta equipa vai ser talvez agora a melhor equipa da Europa?
Porque sabe-se moldar também ao adversário, ok? E a premissa é que só nós é que valemos, só nós é que temos, e vamos só olhar para nós, vamos só fazer aquilo que nós temos de fazer, já não funciona. E não tem funcionado com muitas equipas. Nós vimos o Arsenal a jogar num bloco baixo, médio-baixo, por muito respeito ao Paris Saint-Germain, que não funcionou, a meu ver, não funcionou, porque faltou-lhes 30 metros, faltou-lhes mais atrevimento, faltou-lhes jogar um pouco mais subido, que ia pôr o Paris Saint-Germain em situação também aflitiva. Não, baixaram muito o bloco e não conseguiram. E vimos um Paris Saint-Germain a mandar a primeira bola de saída, pôr a bola fora para não ter a segunda bola em disputa dos seus médios. O guarda-redes muitas vezes a pôr também a bola fora para primeiro momento pressão ser com a mão e é mais fácil estar num homem a homem. Portanto, são situações de jogo, vemos os cantos combinados com muita gente perto da bola para poder rodar no lado contrário. Portanto, são situações que se estudam, que se veem, que o Paris também sabe se adaptar a outras equipas. Por exemplo, não vai só atrás da sua qualidade individual e coletiva, mas também sabe preparar o jogo para momentos de dificuldade. Acho que tem sido um pouco estas valências que o Luís Henrique tem trazido ao futebol europeu e mundial, que tem beneficiado muito estes jogadores.
Mas, Helder, a diferença fez na contratação dos portugueses. Já tinham começado consigo, com o Pauleta e outros, mas aí a aposta foi total. Quando chegaram os quatro mosqueteiros, a partir daí é que a equipa também começou a funcionar. Bom, podemos pôr um bocadinho de lado o Gonçalo Ramos, que é menos utilizado, mas tem a sua importância a saída de banco.
Ah, sempre.
Mas Vitinha, João Neves e Nuno Mendes são titulares indiscutíveis desta equipa.
Sim. E não se pode também tirar o mérito ao Gonçalo. Tem uma situação diferente e difícil, mas sempre que é chamada a jogo, responde muito bem. Sim, não, realmente Paris acertou-nos, e ainda há mais portugueses, sinceramente. Acho, e se fala-se no Diogo Costa, se o Diogo Costa entrar na baliza, então aquilo acaba.
E encomendam o terceiro, vá.
Aí podem começar a encomendar tudo, que acaba mesmo, porque são jogadores de outro tempo, de outro nível, com uma classe tremenda, com uma humildade tremenda, jogadores muito simples, homens fantásticos. Pá, acho que era o que o Paris precisava, de gente com muita qualidade, com muita humildade, que trouxesse, como nós também tentamos trazer os valores portugueses para Paris. Infelizmente, no nosso tempo, para algumas das coisas não foram sempre sobre rosas, mas tenho muito orgulho no período em que passei no Paris e das pessoas, dos portugueses que lá jogaram. Vi o jogo como sinceramente como um adepto mais. Uma filha até está a dizer, pá, tu és mesmo um Paris. eu não facilito. Eu, os clubes que joguei, pá, sou mesmo visto a camisola e vou até ao fim. Ainda por mais num clube em que eu fui sempre muito bem tratado.
Oh, Helder, só uma pequena notinha em relação a este Paris. Uma das derrotas da Liga dos Campeões foi contra o Sporting. Deve ter estado também no estádio de Alvalade a ver esse jogo. Como é que...
Não fui, porque senão tinha aqui disfarçado.
E o que é que achou desse jogo, por exemplo, só? Não sei se ainda se lembra.
É um pouco o que acontece. Fez futebol nesse jogo. Um jogo marcado pela dominância do Paris em todos os momentos do jogo, todos os sentidos. E na única, ou na segunda, praticamente, ação que o Sporting tem no meio campo contrário, consegue fazer um gol. Portanto, não é uma vitória que eu consigo compreender, porque é futebol, mas a predominância e a dominância do Paris foi constante. Portanto, eu acho que esse resultado acontece uma vez em cada 10.
Muito bem, Helder, não vamos deixá-lo ir embora antes de falarmos também daquilo que aconteceu hoje, ou seja, a reunião, quer dizer, aconteceu, não há nada de grave. Os jogadores da Seleção Nacional concentraram-se hoje, estão a começar a preparar o Mundial, vem aí o Mundial. Qual é a receita, Helder, para conseguirmos erguer o caneco, se é que tem alguma receita?
A receita esta tem sido dada, a forma como eles interagem, a forma como eles querem representar o país e a Seleção Nacional. Foi-se construindo nos últimos 3 anos uma identidade muito forte em termos de grupo. Os jogadores conhecem-se na perfeição. Acho que este título também para os portugueses é importante. Eles terem sido campeões europeus trazem ambição e trazem orgulho para dentro do grupo. O Ronaldo também foi campeão, o Bruno foi considerado o melhor jogador do campeonato inglês, o Bernardo sai numa despedida patriótica e fantástica do City. Portanto, temos gente com muita liderança. O Diogo é campeão também em Portugal. Temos gente com títulos, que querem também trazer mais títulos e ajudar quem não conseguiu alcançar algum título a consegui-lo. Depois é a nossa qualidade. Acho que a qualidade do jogador português e da própria seleção é uma qualidade intrínseca, que se as coisas estiverem, eu acho que estão bem estruturadas e se nós estivermos bem recuperados, vamos com certeza estar num nível muito alto. Eu ponho Portugal ali nas 5, 6 seleções que podem ganhar este Mundial.
Eu quero perguntar justamente se na sua carreira em que houve títulos, em que houve muitas coisas importantes, o facto de nunca ter participado no Mundial é algo que ficou uma certa frustração ou não?
Ficou porque eu estava lesionado, né? Portanto, quando estás lesionado, a frustração é dobrar porque não consegues, te sentes-te impotente porque não consegues mesmo. Não ficas amargurado porque não foste convocado por falta de qualidade ou de valores, mas sim porque num período em que eu estava muito bem, tenho uma lesão e recidivas que não me permitiram jogar durante quase um ano e meio, e aí já perdes o comboio do Mundial. Consegui participar no Europeu, acho que foi um Europeu também importante para nós, conseguimos, eu creio que muito a partir desse Europeu que a seleção começa a criar uma base forte e uma mentalidade forte, começamos a acreditar que poderíamos estar a jogar ao nível dos outros e como os outros. Portanto, neste momento já não há essa diferença de mentalidade, já não somos um país pequenino, ou seja, o país continua a ser pequenino, mas a nossa ambição e mentalidade é gigante.
Eu sei que estava a falar de 2002, Helder, mas eu queria falar de 98. Aí não foi uma grande frustração não estar? Porque estive naquele jogo em que o Rui Costa é expulso. Pelo Marco.
Não, eu estou a falar de 98. 98 eu estou lesionado.
Pois, mas tuas meninas também Portugal não estava pronto por causa desse jogo.
Sim, esse Mundial não foi nada bem conseguido. Mas está a falar do apuramento na Alemanha, né?
Pois, não, nesse jogo,
não. Arbitragem francesa.
Bom, isso aí já tem que bater no árbitro, né? Porque ele decide claramente expulsar o Rui para facilitar.
É, para a Alemanha. A Alemanha tem muito mais peso, não é?
E fizemos um belo jogo. Eu lembro, joguei com o Beto nesse jogo. O gol de Pedro Barbosa, né? Pedro Barbosa faz o gol. Sim, foi. É uma frustração imensa. Era o Sr. Jorge, o treinador, lembro-me na altura, sim.
É que não sei se já estão a acabar, porque tinha também uma pequena pergunta a fazer sobre o regresso do Deportivo La Coruña na primeira Liga Espanhola, finalmente, está de regresso no seu lugar. Imagino que está completamente feliz de ver regressar o seu grande Depor.
Sim, era um regresso esperado já há 8 anos, mas nestes últimos 3 anos, o investimento que foi feito no clube, a compra do clube por parte de gente importante com muito capital disposto a investir, conseguiu que o Depor voltasse ao lugar que merece e a posição que merece. Realçar que o Depor, mesmo estando na segunda, conseguia sempre meter uma média de 30 a 35 mil pessoas no estádio. Portanto, a cidade manteve-se viva e neste momento merece voltar ao palco da La Liga e a melhor competição, a segunda melhor competição do mundo.
O melhor clube, melhor clube da Galícia, no fundo, regressa à primeira divisão.
Sim, essa é a luta com o Celta. O Celta conseguiu manter-se mais tempo, mas acho que o Depor consegue superar o Celta em moldura humana e nas pessoas que o acompanham.
Oh, Helder, eu não queria ser muito mais chato, não queria ter muito mais tempo, mas não posso deixar ir embora sem me falar um bocadinho do Benfica.
Eu não vou embora, estou em casa.
E o seu Benfica, este ano, como é que foi? Desiludido?
Eu acho que sim, para todos, não vamos esconder a frustração. Desiludidos, não se conseguiu atingir, em termos desportivos, o nível que se pretendia e que se queria. E agora estamos outra vez numa situação em que precisamos de uma mudança, vai haver uma mudança com certeza, e esperar um pouco o que vai acontecer. Fala-se muito no Marco Silva.
É uma boa proposta.
Mas, entretanto, penso que sim, o Marco tem feito um percurso muito, muito interessante, muito sólido, muito constante, tem provado que é um treinador de projeto, e se o Benfica lhe der realmente um projeto e tempo, poderemos ter porque isto não se faz as coisas só por fazer, temos de ter algum tempo, enquanto treinador, temos de ter algum tempo, temos de ter alguma capacidade também de análise, não é se chegar e ver e vencer, e neste momento o Benfica precisa de ser reestruturado outra vez, ser muito, muito assertivo nas contratações. E se for o Marco, dá-lhe tempo para que consiga também seguir o seu caminho.
E se for o Helder, também tem que se dar tempo?
Não, acho que toda a gente precisa de tempo, né? Precisa de tempo, e nós fomos vendo as coisas, né? O Arteta teve tempo e conseguiu agora um campeonato e uma final europeia, né? Um pouco o Luís Henrique, o primeiro ano, lembro-me das capas dos jornais e das televisões, se fomos vendo um bocado, né? É um bocado assim. E vamos assistindo às coisas, e os treinadores têm que ter alguma maturação, sabendo que o futebol, o resultado é o que conta, mas acho que também, se for uma análise bem feita e mais concisa, nem sempre atrás da vitória está o sucesso, né? Mas pronto, eu percebo, isto é quase um trocadilho, né? As pessoas querem ganhar para ter sucesso, mas depois Se há treinadores que ganham no primeiro ano e são despedidos 2 meses depois, no segundo ano. Então o sucesso já deixou de ter sucesso. Às vezes mais vale estruturar bem, não ser campeão no primeiro ano e depois poderes ganhar no segundo e no terceiro. É um pouco o que está a acontecer com o Paris. Deixar de ter as ideias, deixar as pessoas amadurecerem no posto e a partir de fazer uma análise e dar tempo.
Palavra de treinador, Helder. Muito...
Eu puxo a brasa a minha sardinha, né?
Helder, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna.
Um abraço para vocês, obrigado. Obrigado.
Helder Cristóvão, na nossa companhia, vamos continuar a falar da Seleção Nacional, já vou passar a palavra ali aos meus acólitos ali do outro lado, mas vamos para já continuar a falar da Seleção Nacional e já ouvir já de seguida o Ruben Neves. Ele foi o primeiro porta-voz, digamos assim, da Seleção Nacional para este regresso ao trabalho na preparação para o Mundial de 2026. Vamos lá ouvir o essencial da conferência de imprensa.
Tenho a certeza que sim, acho que já falamos muito sobre isso e dizemos sempre o mesmo, que é às vezes é preciso agarrar-nos a algo para ir buscar uma força extra nos momentos mais difíceis, que nestas competições são inevitáveis, e eu acho que esse vai ser um dos aspectos que nos pode dar essa força extra num desses momentos e que nos pode fazer chegar onde nós queremos chegar. Acho que todos os jogadores da seleção nacional estão mais do que habituados a esse tipo de, a esse tipo de pressão. Todos os jogadores jogam em, em grandes equipas. Tivemos mais recentemente 4 jogadores a ganhar a Champions pela segunda vez. Portanto, acho que somos um grupo jovem, mas muito experiente, e sabemos das nossas qualidades. Portanto, eu acho que é uma pressão positiva. Não levamos isso para o lado negativo, mas sim para o lado de uma responsabilidade ainda maior, porque sabemos que temos qualidade e que podemos fazer e chegar a grandes conquistas por Portugal. O Samu já esteve connosco antes, é uma mais-valia para a seleção, como todos os jogadores que aqui estão, cada um a dar o seu melhor e a colocar em, em prol da seleção as suas capacidades. Em relação à primeira questão, acho que é uma mais-valia também para qualquer jogador poder, poder jogar em duas posições ou mais. Este ano, a verdade é que eu fiz muitos minutos como defesa central, também devido devido a algumas lesões que tivemos no clube. Já não era a primeira vez que eu também faria essa, essa posição aqui na seleção, portanto sinto-me confortável. Como é óbvio, sou um, um médio, mas estou preparado para jogar a qualquer posição para ajudar a seleção naquilo que for necessário. Não, acho que o título é, é o nosso grande objetivo, o objetivo de todos os jogadores individualmente nestas competições. É difícil escolher um objetivo porque estamos todos muito focados naquilo, naquilo que podemos ganhar como, como um grupo, como um, como um país, e eu não sou um jogador melhor marcador, não vou ser de certeza, portanto o objetivo é mesmo ganhar, ganhar a competição, e é nisso que estamos focados. Claro que sim. Eu depois desse jogo disse que foi dos golos mais importantes da minha carreira, se não o mais importante. Por isso, se voltar a acontecer neste Mundial, e que seja da mesma forma, que seja para, para a equipa passar à próxima fase ou até vencer a competição, seria, seria um sonho, como é óbvio, mas preferia, sem dúvida, poder ganhar nos 90 minutos, não ter que chegar às grandes penalidades. Não, a melhor seleção de sempre é, sempre, é muito relativo. Portugal ganhou o Europeu em 2016, portanto, é muito difícil dizer que somos a melhor seleção de sempre. Ganhamos uma Liga das Nações, mas não podemos, não podemos chegar a esse patamar, porque ainda, ainda falta um bocadinho para, para lá chegarmos. Não, é, é, é muito importante ter esse tipo de experiência no, no grupo, até porque eu lembro-me do primeiro Mundial. Eu falo disto algumas vezes até com amigos. Foi a competição que eu me senti mais ansioso e mais nervoso para participar. E sem dúvida os jogadores mais experientes no nosso grupo ajudaram, ajudaram-me imenso, e é isso que nós vamos fazer agora com esses 10 jogadores que se vão estrear, tentar tranquilizá-los ao máximo e para usufruírem desta experiência o máximo possível, porque é uma experiência única. Sim, claro que sim, vamos começar desde, desde hoje a preparar esse, esse campeonato do mundo da melhor maneira possível, e como é óbvio a nossa convicção é voltar só depois do dia 19. É para isso que aqui estamos. Como eu disse, temos que ter muita expectativa, mas com alguma responsabilidade também. É uma competição que sabemos que é extremamente difícil. São competições em que há muitos fatores em jogo, mas o nosso objetivo, sendo uma seleção como, como somos, é, é sem dúvida chegar à final e vencer. Portanto, a nossa convicção é trabalhar da, da melhor forma para conseguirmos voltar só depois do dia 19 e com a taça na mão. Sim, sim, é isso. Vamos preparar, o que eu disse no início, desde o primeiro dia, desde hoje, vamos preparar os jogos de, do Mundial já, já a contar com essas novas regras que vão estar em vigor a partir deste Campeonato do Mundo. Acho que podem ser muito benéficas, principalmente as regras de, do tempo que o jogador tem, tem para, para sair do campo, por exemplo, o tempo que o jogador tem para ser assistido. Acho que vai ser importante para aquelas equipas que gostam de empatar um bocadinho mais de tempo, vai ser uma regra importante, e vamos desde já começar a trabalhar nesses aspectos também para podermos chegar o mais longe possível. Claro que sim, eu considero sempre que as épocas são positivas. No final temos que ficar com as coisas positivas que fizemos e melhorar os aspectos negativos. Portanto, todas as épocas são épocas de aprendizagem e servem para ganhar também, também experiência. Esta época não foi diferente. A nível coletivo conseguimos um título, lutamos até ao fim pelo campeonato, e a nível individual eu sinto-me bastante bem, fiz muitos minutos, como disse, e fisicamente sinto-me talvez numa das melhores fases da minha carreira, portanto chego muito confiante naquilo que poderá ser este Mundial. Claro que sim, é sempre bom quando conseguimos ajudar a equipa com golos, com assistências, ser influentes. Esta época correu-me muito bem nesse aspecto e é algo que, se eu puder trazer para a seleção, será benéfico para mim e para todos. Portanto, espero conseguir dar continuidade a essa veia goleadora aqui no Mundial também. A principal diferença é que consigo, como central, vejo o jogo sempre de frente, neste caso, e é muito melhor, tenho uma visão muito mais abrangente de todo o campo, enquanto que quando jogo como médio, jogo algumas vezes de costas e tenho que ter a capacidade de ver o que se passa antes de receber a bola, que essa é a mais-valia dos grandes médios, é conseguir pensar antes da bola chegar. Portanto, como disse, sinto-me confortável com as duas situações. Já tive treinadores que me pediam quase sempre para sair a três, mesmo jogando a médio, e depende também muito depois do movimento coletivo da equipa. Quando vais para jogar a três, normalmente os laterais projetam na frente e a equipa fica com uma dinâmica diferente. Quando jogo à frente dos centrais, talvez seja para criar mais espaço para um dos centrais ter mais espaço com bola quando as equipas pressionam o meio defensivo individualmente. Portanto, sinto-me confortável com as duas situações e farei o meu melhor em qualquer das situações naquilo que me seja pedido.
O essencial da conferência de imprensa de Ruben Neves hoje, falar de vários temas, entre outros, a força que pode dar Diogo Jota, também força extra, claro. O título é o nosso grande objetivo, vencer a competição. Falou-se muito dessas capacidades e da qualidade, sobretudo, da Seleção Nacional de Portugal. Já voltamos.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva é a última parte desta primeira hora. Estamos a 8 minutos das 22. Depois teremos uma página de outras modalidades, a começar pelo rugby, depois pelo ténis e vamos concluir depois. Falaremos também um bocadinho de ciclismo, mas concluiremos esta emissão no regresso da tribuna com futebol. Vamos continuar a falar de futebol, de seleção nacional. Tivemos o Hélder já a fazer um pouco a revisão daquilo que espera de Portugal neste Mundial. Falaremos mais à frente também na segunda hora do Mundial. Mas para já, eu, quando tive a lista dos convocados do Roberto Martínez, recebi uma mensagem, imaginando quem.
Neymar. Não? Ah, desculpa. Estava a falar de Portugal.
Não, do Marco.
E quem que dizia?
Ui, não posso dizer.
Diz lá. No bar do mesmo jogador do Vianense, queres ver?
Exatamente. O Brito, que marcou os golos.
Era uma surpresa. Não,
em suma, vamos começar por aí, depois falaremos daquilo que Portugal pode fazer na segunda hora, mas para já, em relação a esta lista dos convocados, bom, só assim, não vale a pena estar a carregar muito na coisa, mas...
Qual coisa? Qual o jogador que és? No do Ricardo...
Do Ricardo Velho?
Horta. Horta.
Ah, o Horta foi a ausência, não é?
Pois, exato. E o Paulinho também, acho que merecia.
Mas se formos ver, havia outros jogadores também que
sim, mereciam. Sim,
sim, exatamente.
Pedro... Queres falar um bocadinho desta lista?
Ora, da lista, para ser sincero, o que me surpreendeu mais foi a ausência do Palhinha e ter levado...
Toda a gente fala da ausência do Palhinha, é incrível.
Sim, só para
uma coisa evidente.
A melhor temporada que ele fez este ano.
Exatamente.
Com quase 10 gols.
Está numa liga competitiva.
E está numa liga competitiva e, sobretudo, é um jogador que já deu provas a toda a gente.
Exatamente, já. É um jogador habituado daquele grupo, não é? Sim. Não há problema de adaptação, enquanto que aqui o Samu Costa, vimos se calhar ali naquela, quando foram à América, não foi? Pronto, mas eu acho que é o Martínez a querer ali, um treinador tem sempre aquela ideia de querer ali inventar um pouco. Eu acho que ali teve, há um jogador que gostou, se calhar não gosta muito do Palhinha, aproveitou para deixá-lo de fora com esta desculpa de levar o Samu.
O Palhinha empresário é o Jorge Mendes, não?
Opa, isso não...
Ele diz que não se faz influenciar por empresário porque ele é espanhol.
Tá. Deve ser isso, deve.
Não, mas se...
toda a gente sabe disso.
Sim, mas e o Ricardo Horta já agora é do...
É, de quem é o...
Não, não é.
Não?
Não é de Jorge Mendes, por isso.
Samu é de Jorge Mendes?
Acho que sim.
É Nuno Mendes. É de Jorge Mendes? O Nuno Mendes.
Não, não, não.
Os jogadores do Paris são todos de Jorge Mendes.
Não,
não, não. Não, não, não.
Não, mas não estou a dizer que são todos, mas não. A maior parte deles
estás
são todos
a dizer
de Jorge
Mendes. Para ser os Jorge Mendes. Não, não é.
Estás a defender o primo?
Não, não estou a defender o primo. E também sou o primeiro a dizer que finalmente.
Ora bem, também não sei, quem é o empresário. Porque se tu tens o nome, diz-me, porque nas últimas notícias ele teve problemas com a justiça, é esse?
Então,
sim, mas não se resume aos empresários. Pá, vamos sim. Lá.
Bom, vamos lá, que por isto a gente
sabe. Sabes que ultimamente o Jorge Mendes já não é empresário diretamente de ninguém. É, ele entra nos negócios. Ele entra nos negócios. Exato, vai lá ajudar para o negócio acontecer. Ele dá ali a mãozinha. E quem era o agente do Luís Campos? Era Jorge Mendes.
Sim, só que Nuno Mendes foi feito antes da chegada de Luís Campos.
Mas quem ajuda sempre nesses negócios internacionais é sempre o Jorge Mendes, porque o Miguel Pinho não tem esses contactos diretos.
Não, mas pá, deixa lá o Jorge Mendes, pá, ele é muito bom, é o melhor empresário do mundo.
Sim, se trouxer os melhores para Portugal, também isso também não importa. É. Nós estaremos aqui num debate.
Pedro, rewind, vamos lá.
Desportivamente, nós estamos aqui mesmo só para analisar o lado desportivo.
Sim, porque nós não podemos fazer nada. Né?
Sim, nem sabemos bem. Não, estamos
agora vamos apoiar.
Estamos a especular, não temos provas disso, estamos a especular. Mas a nível desportivo, foi essa a maior surpresa do resto? Se vamos a ver, o Ricardo Horta nunca teve verdadeiramente a confiança do Martínez, não fiquei muito admirado. Também é o Pedro Gonçalves, não é? Também, que
também não ficou, mas ele esteve lesionado.
Sim, esteve lesionado e também, lá está, nunca teve um rolo preponderante.
Mas, Pedro, então, começas a analisar, então, pelos guarda-redes.
Temos 4 minutos.
O facto de haver 4 guarda-redes. Primeiro, respostas rápidas. 4 guarda-redes, para quê?
Não, isso
é o apoio psicológico.
Não, isso concordo. 4, não percebi.
Mas são os únicos que podem ser chamados.
Se calhar é a única seleção que leva 4, não é?
Não, já há outras seleções que levam 4.
Já mais, também o Egito.
Não, mas não,
já há mais seleções que levam.
Não, ele tem razão. Com a dificuldade de ter um visa para os Estados Unidos neste momento, ou melhor, já ter um jogador nos Estados Unidos, porque pergunta à África do Sul como é que está complicado de ter os visas para ir a buscar. Frente ao México. Não.
Estás a comparar Portugal à África do Sul?
Não, mas estou a ver que é o factual que me complicar a ir aos Estados Unidos.
Temos 3 minutos, como é que é mais?
Não, depois. Mas isso guarda-redes para mim até não me fez muito diferença, mas diz lá as diferenças.
Em relação aos defesas,
laterais.
Tantos laterais, para quê? Exato.
Sim, não,
mas
porque...
não, alguns podem fazer ali uma perninha na...
Sim, mas o problema é dar uma perninha e ser bons. Eu do lado esquerdo, se o Nuno Mendes se lesiona, colocas quem?
O Cancelo.
O Cancelo deu alguma vez um bom jogo a lateral esquerdo? Não, Nelson Semedo?
Não há nenhum do nível do Nuno Mendes, mas por exemplo o Dalot já fez a defesa esquerda.
E tu achas que ele foi bom? Eu acho que há outros laterais esquerdos que podiam ter tido a oportunidade, mesmo se eu não sou muito fã. Um Francisco Moura, por exemplo,
não,
podia ter tido uma oportunidade.
Não. Com o Fidel campeão no Porto. Não, mas com o Fidel campeão. Ele saiu até da equipa titular do Porto. Sim. Não era agora o momento
então,
de o chamar.
Então colocas um dos substitutos. É o lateral direito que depois jogou na esquerda.
Não. Como é que chama? O Costa. Que joga no Porto.
Sim, o Alberto Costa.
Alberto Costa.
Ah, o Alberto Costa, mas também ele ia ir para a esquerda. Então, se formos ver assim, é melhor o Dalot ou o Cancelo adaptados na esquerda, que tem mais experiência. Não vais meter um Alberto Costa que está habituado à direita e que também teve momentos abaixo durante a época. Não teve lá sempre lá em cima. Também chegou a ser suplente no Porto. O Martin Costa chegou a roubar o lugar.
Meio campo, já falaste. A maior dúvida é Samu e Palhinha. Avançados. Gonçalo Guedes.
Levarias quem? Pois. Diz-me lá. Quem é que metias no lugar dele?
Quem joga extremo no Sporting, ou que joga ali naquela posição, por acaso é o Pote.
Sim, mas
e depois tens também o Ricardo Horta, e com temporadas muito mais conseguidas. O Guedes com uma temporada não foi uma grande temporada que ele fez.
Teve rasgos este ano, e o Guedes sempre foi aquele jogador rasgo, e se calhar é um...
Olha, é o que vai fazer o rasgo para a gente ganhar
o
Mundial.
É uma opção que eu posso compreender, que é aquele jogador que às vezes, até no PSG, na altura, não sei se te lembras, tem aqueles rasgos que...
Sim, mas o Pote também.
Momento, mas tem menos, eu para mim tem menos força o Guedes do que o Pote. Digo-te a verdade, se fosse
eu,
a escolher,
eu ia se perceber. Acho que a gente não tem nenhum jogador como o Pote. O Pote é uma coisa assim...
Sim, mas está a falhar muito o Pote esta época. Vês-te no final da taça, tudo que ele falhou.
Opa, o Pote é um excelente jogador, mas a nível internacional ainda não teve bem a oportunidade. Podemos também dizer, se formos ver assim, mas... É um jogador que falta qualquer coisa para mim a nível internacional.
É capaz de faltar dinheiro, porque ele é para
a Arábia Saudita. É isso, obrigado. Já voltamos, vem aí as notícias.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.